Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Vamos lá. O nosso intervalo comercial, nós temos muitos assuntos aqui hoje pra gente falar, por isso que a gente tem que ser sucinto um pouco. Primeiro problema, o Queiroz citou aqui sobre as ações que são feitas agora para as pessoas saberem que não é bem assim a coisa, como por exemplo o fiscal por um dia, né, Queiroz?
Exatamente, Rose, pegando o gancho aí da indústria da multa, né, nós estamos com um programa chamado Fiscal por um Dia, que o mês de maio já está com as inscrições todas preenchidas e já estamos na lista de espera para o mês de junho também, já está praticamente preenchido. Convidando a comunidade, convidando a mídia também, para conhecer o trabalho da fiscalização e ajudarmos a quebrar essa indústria da multa. E saber que o fiscal não está lá para multar, está lá para auxiliar para termos um trânsito mais seguro e mais humano.
Eu queria ser fiscal por uma semana. Uma semana, queria sair, mas multando com prazer esses idiotas, que agora eu vou ter que chamar de idiota, porque é muito revoltante quando tu vê uma vaga de idoso e deficiente com um carro estacionado lá.
E aí vem aquela frase, foi só 5 minutos, o fiscal não usa bom senso, mas quem que não está usando bom senso? É você que não usou esse espaço.
Eu queria que me desse poder também, secretário, lá na rodoviária de Caxias do Sul, porque é um espaço que cabem o quê? Talvez 3 carros no embarque e desembarque, que é para tu parar, deixar a pessoa, tirar a mala e sai. Não, as pessoas chegam lá e param com o carro ali, ligam o pisca-alerta como se isso fosse abonar e fica lá esperando a pessoa. Gente, ali não é para esperar. Ali é para tu parar o carro, a pessoa desembarcar e você vaza daquela vaga. Como fazer isso, secretário?
Até aproveitando esse gancho para dizer, gente, liguem o pisca. Por favor, liguem o pisca para fazer as conversões.
Isso é Renato
de Caxias. É inacreditável. eu moro em Caxias há 15 anos e fiz um comparativo agora há pouco com Porto Alegre, dizendo que o trânsito em Porto Alegre é pior. Agora, com relação ao pisca, é chocante. Eu recebo, a minha família vem de Porto Alegre e ela diz, como é que vocês se entendem? Que se o pessoal troca de faixa sem ligar pisca, se faz conversão sem ligar pisca. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dizer, o pisca-alerta não deixa ninguém invisível. Se é proibido, não adianta ligar o pisca-alerta, não abona nada. Então eu também faço essa provocação. E a terceira, essa é uma reflexão. A Secretaria de Trânsito conta com 70 agentes de trânsito. Com esses 70 agentes, eles estão divididos em 4 turnos. Isso vai dar de 15 a 20 agentes por turno para cuidar, entre 15 e 20, dá 17 agentes, para cuidar de toda a cidade num período. Se for com 17 agentes só, não resolve. E a gente acaba esquecendo do nosso papel fiscalizador como sociedade. E veja, eu não estou aqui dizendo para que façam, mas para que reflitam. Para aqueles que se sentem confortáveis de fazer isso, e eu posso dizer para vocês, eu tenho uma mãe enlouquecida, por exemplo, que a minha mãe não segura. A minha mãe, ela se aconteceu errado, ela chama a atenção de quem tiver que chamar. E ela, assim como algumas pessoas, se sentem confortáveis para fazer.
Eu acho que hoje em dia a gente tem que começar a fazer isso, né?
Porque quando a gente faz, é importante falar...
Quando se tem razão, né?
Claro, quando se tem razão, por favor, você tenha segurança do que está falando. Veja, não estou dizendo que alguém tem que brigar no trânsito, muito pelo contrário, não é isso. Mas a gente tem que chamar a atenção das pessoas quando elas estão erradas, com educação, obviamente. Mas tem que chamar a atenção, primeiro, para que elas se sintam que realmente a sociedade inteira está fiscalizando ela. E é isso que acaba acontecendo. E a pessoa, quando se dá o direito de cobrar de outro, ela também faz um exercício diário nela mesmo. Então, cada...
É um exercício de cidadania.
De cidadania, sem dúvida. Então, cada novo agente de trânsito, pensando agora no integrante da sociedade, que o município ganhe, quer dizer, se a Rosângela resolve agir como um agente de trânsito e chamar atenção do que está errado, ela certamente vai corrigir o comportamento dela no trânsito quando ela pensar em fazer errado. Ela diz, bom, eu não posso, já que eu chamei a atenção aquele dia do Cristiano no trânsito, eu não vou poder ter um comportamento inadequado. Então, isso faz naturalmente um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. A gente consegue melhorar a nossa sociedade. Porque a gente percebe, e eu percebo que parte disso talvez seja ligada à própria segurança pública, que se fala muito em caso de assalto, não reaja. E isso tornou com que eu não discuto isso, eu não sou especialista em segurança pública, mas eu acho que torna a nossa sociedade, e é uma provocação que eu faço com os ouvintes, muito passiva. Muito passiva para tudo. Muito passiva para tudo. A gente tem que mudar essa forma de enxergar nossa sociedade. Gente, essa cidade é nossa. Não pode qualquer um fazer o que quer no trânsito. A gente precisa chamar atenção. Bom, eu não me sinto confortável para chamar, não quero me arriscar. Perfeito, não faça.
Eu acho que ninguém gosta de se sentir constrangido, né? Eu acho que a forma... existem formas elegantérrimas
e com educação. De
se chamar a educação. Da pessoa se sentir com vergonha.
Que é a clássica. Acho que isso funciona. Que é a clássica, essa eu já fiz muitas vezes. É a pessoa que está caminhando na minha frente, deixa cair, bota, larga o papel no chão. Eu faço questão de juntar o papel. Eu já fiz isso muitas vezes, a minha esposa morre de vergonha. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu junto o papel, coloco na pessoa e digo, ó, o senhor deixou cair aqui o seu papel. Às vezes ela diz, não, mas eu larguei mesmo. Eu disse, bom, mas no chão tá errado, né?
É isso aí.
Mas tu quer ver uma provocação agora? Agora essa vai pegar fogo.
O Beraldo adora provocar as pessoas,
não, hein? Tu quer ver uma... que eu vejo, não que eu estou... Eu, se tem pessoa aqui em Caxias que tá mais em cima do Maio Amarelo, que joga no Maio Amarelo, sou eu.
Aham.
Tá, eu jogo no Maio Amarelo. Eu
hoje
jogo
de amarelo, literalmente a foto no
eu
no
sou
nosso
um apoiador 100% do Maio Amarelo. Só que, se nós vamos ver, por isso que eu falo em troca de valores. Nós estamos numa troca de valores muito grande. A propaganda, a chamada, o mote do Me Ouça, do Maio Amarelo desse ano, diz o quê? Me ouça, as pessoas que tu tem amor por ti, tá? Mas vamos fazer isso. O correto, vamos supor assim, o caminho que a gente teria que tomar é o mais velho, é o pai, o avô, enfim, ensinar o mais novo.
Um exemplo.
No Maio Amarelo desse ano, eu, adulto, tenho que ser chamado, repreendido por
uma criança.
Inversão de valores.
Isso tu sabe, né, que nós, porque lá na escola e o Beraldo
então,
também trabalhou.
Isso. É isso que eu digo, nós estamos numa total troca de valores, não só nessa parte, mas no momento, então, eu tenho que escutar. Aí o que que acontece? Eu sou habilitado há 42 anos de idade, o meu filho me diz isso, eu digo, fica quieto, guri, eu faço 40 anos que dirijo, nunca tive problema de multa e acidente de trânsito. Eu, como exemplo, quem é o espelho da criança é o pai. Eu vou dizer, não, eu vou atrás do meu pai, não vou atrás do amarelinho lá que me disse uma coisa.
O pai tem autoridade moral.
Exato, só que o que
educar
ele faz?
E deseducar o filho.
Você faz ao contrário.
Hoje, o que que se faz hoje? A educação está terceirizada. Eu transfiro a minha responsabilidade de família para a escola.
Ah, mas agora tu fez a provocação, então...
E depois para o CFC, né? Porque a culpa é do CFC que o motorista dirige mal. Com 18 anos, vai para o CFC fazer o quê? Fazer habilitação, tu não vai ter educação.
O professor tem que dar educação. O professor não tem que dar educação, ele tem que ensinar...
Passar conhecimento.
Dar as ferramentas necessárias.
Antes da gente continuar se provocando aqui no programa, estou adorando essas provocações, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 999530616. Bom dia, gostaria de saber da possibilidade de aumentar o tempo do semáforo para pedestres antes do shopping São Pellegrino. 10 segundos tenho que atravessar correndo. Imaginem quem tem problema de mobilidade, é a Rosane do bairro São Pellegrino. Eu acho que ela está falando daquele semáforo em frente ao shopping, né?
Pode ser, pode ser.
Ele está interligado com o shopping, com o semáforo da esquina, que
sim,
é para carro,
são,
né?
São todos eles sincronizados com a mesma programação, para tentar
e
garantir...
E existe a possibilidade de aumentar ou eles estão programados para aquilo e deu?
Não, eles são programados, a gente pode reavaliar, mas existe um certo regramento. A Secretaria de Trânsito usa como regra 1 metro...
Alguém espirrou lá no estúdio.
Um metro por segundo. Essa. Então, se uma via tem 10 metros, levaria, em tese, 10 segundos. Essa é uma regra geral. Estudo, né? Existe um estudo. Esse número não nasce de qualquer jeito. Uhum. Mas o que isso a gente pode certamente reavaliar, principalmente em caso onde tem aquele cruzamento costumaz, que a pessoa já mora próximo da via e vai atravessar. Então, isso pode ser, sim, reavaliado.
Eu vejo ali, secretário, pela facilidade em talvez aumentar, se ela 5 segundos já faria diferença, 10 segundos, porque é um shopping do outro lado da via. Então, sim. Talvez pelo número de pessoas que entra e sai dali, realmente poderia se ser avaliado.
Mas eu preciso dizer também, deixar claro que 5, 10 segundos seria um impacto gigantesco no trânsito. Porque
por isso que eu digo.
O semáforo, ele tem ciclos de 90 segundos no horário de pico na cidade. Então, percentualmente, 5, 10 segundos em 90 segundos representariam muito. Isso certamente geraria uma catástrofe no trânsito. Mas isso é importante, essa discussão é importante porque a gente tem que saber o que a gente quer. É um trânsito com mais mobilidade, é um trânsito com mais segurança na travessia. E e se realmente é o tempo de travessia, porque muitas vezes a pessoa está chegando, ainda não chegou, mas está chegando e acha que vai dar tempo e na verdade não dá. E aí aquele timer regressivo que a Secretaria de Trânsito vem colocando já nos semáforos, ele pode contribuir com isso, para que pelo menos o pedestre consiga avaliar se ele pode fazer a travessia ou não. E também é importante frisar, que certamente o Queiroz ia fazer, que a gente não esqueça que quando o bonequinho está caminhando no semáforo, quando ele mostra a mão espalmada, a prioridade ainda é do pedestre. Quer dizer, o motorista tem a obrigação de esperar o pedestre terminar de fazer a travessia. Que isso fique claro. O motorista tem a obrigação de esperar o pedestre fazer a travessia. Então, é 10 segundos, mas eu levei 11. Não tem problema. Aquele 1 segundo, 2 segundos a mais, o motorista tem a obrigação de ficar parado e esperar que a pessoa
conclua. Agora, tem que dizer uma coisa ali daquele sistema semafórico implantado ali, entre a Teixeira Mendes e Rio Branco, ali no shopping, tá? Ali. Uhum. O que eu vejo, eu moro bem ali pertinho, mas bem pertinho mesmo. O que eu vejo ali é um descumprimento da legislação, tanto do pedestre, agora vamos botar o dedo na moleira de todo mundo, né? No pedestre, porque quando tá, quem vem subindo a Rio Branco para fazer a conversão à direita, que está com a mãozinha vermelha lá dizendo, espalmada, para, verdade. eles vão.
Atravessa. Então, eu vou sugerir antes de ler aqui mais uma participação dos nossos ouvintes para o ano que vem, que agora já estamos na metade. Olha que ideia maravilhosa que eu tive agora conversando com vocês. Secretário, para o Maio Amarelo do ano que vem, a gente poderia fazer um vídeo durante esses meses agora. Começar a captar imagens de absurdos que acontecem no trânsito. Uhum. E depois a gente monta um telão maravilhoso, ou até dois, se possível, em pontos chaves da cidade, para que as pessoas vejam o que elas mesmas fazem.
É uma excelente ideia.
Eu acho que seria uma maravilha.
Com certeza.
Olha que ideia maravilhosa. A senhora anota para o Maio Amarelo do ano que vem.
É quando nos esfregam no rosto exatamente o problema que a gente... Nós mesmos cometemos, as infrações que nós mesmos cometemos.
Eu acho que se qualquer um parar num ponto movimentado de Caxias, ficar meia hora, eu duvido que não vai pegar alguns absurdos.
Meia hora, tu está sendo gentil.
Então eu provoco a tua rádio.
Pronto! Vai ver, Beraldo, provocar mais um.
Pede para a direção da emissora.
Vamos lá, Frei Alves, vamos ver o que o Beraldo vai...
E dá essa sugestão para o CONTRAN analisar para ser o tema do Maio Amarelo do ano que vem. Porque é aberto as sugestões.
Né? Olha, uma sugestão. A Josi, do bairro Vinhedos, que pediu para o secretário sobre a hipótese lá do semáforo. Do
pedestre na Moreira com
prédio, Neto. Isso. Ela escreve depois em seguida, Cristiano, muito obrigada. Não imagina como isso facilita a vida do idoso e também de quem os cuida. Muito, muito, muito. Ela pôs muito obrigada.
Querida, a gente sabe muito bem disso e agradece essa gentileza e carinho.
Ele com certeza vai ver.
Não, viu, com certeza Josi? Vou executar.
Vai executar, favor. Olha que maravilha. E o estudo ali também do shopping também. E não é pra gente, não é chegar lá e aumentar 5 segundos, né, Queiroz? Porque aí também ia causar um problema. Mas há formas de serem feitos os estudos e isso provavelmente vai ser feito. Queiroz, mais algumas ações ali da escola, que eles não te deixam falar hoje, né, Queiroz?
Hoje tá difícil.
O Cristiano e o Beraldo hoje estão empolgados no programa.
Eu gostaria então de convidar os nossos ouvintes, tá? Para que sábado, pela manhã às 9 horas, né? Venha até a Secretaria de Trânsito, faça suas inscrições. Nós vamos estar discutindo aí ações, vamos trabalhar a questão das regras para o ciclista, né? Através do Viva Bike. Então a gente vai ter um espaço aberto, então, para o nosso ciclista no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, no Auditório Escola Pública de Trânsito. Quem tem algum receio, alguma fobia, algum medo de dirigir, quarta-feira agora, nós vamos estar recebendo, recepção 18h30 das pessoas que queiram participar, né, dessas ações, dessas atividades. E também nós vamos ter para os nossos motociclistas, que também nós estamos com um problema seríssimo aqui em Caxias, né, um alto índice de acidentalidade, de mortes. Nós vamos estar então com os nossos motociclistas no dia 28 de maio, 18h30 também, discutindo ações de segurança, trabalhando a parte de manutenção preventiva das motocicletas através do mecânica de capacete. Então legal. Fica o convite a toda a comunidade caxiense para que possa vir até a Secretaria de Trânsito e participar junto com a gente dessas ações. Lembrando, nós estamos com o fiscal por um dia, com ação com os nossos adolescentes nas escolas, trabalho voltado com as crianças nas escolas municipais e estaduais, através de parceria da Cipaves e das escolas particulares da Escola Segura, uhum. e a Cipates, em todas as empresas que tiver interesse em ter o nosso trabalho, é só entrar em contato com a Escola Pública de Trânsito, solicitar esse trabalho, que nós vamos ter as empresas também trabalhar a questão trânsito.
Legal.
Frisando, contato.
Frise, contato. Vamos lá.
Esse e-mail, é escolatrânsito@caxias.rs.gov.br e o telefone 3290-3955, 3290-3956 ou pelo WhatsApp 984-23-3047.
Olha aí, gente, ações não faltam, não é só porque tem o Maio Amarelo, mas...
São ações continuadas.
Ações continuadas, a gente sabe porque tem mecânica de batom, tem várias ações que são desenvolvidas pela Secretaria que vão de encontro, pessoal, que só levantando o dedinho para falar. O Paulo Pereira, do bairro Vinhedos, diz o seguinte, parabéns pelo Maio Amarelo, sempre vou defender o pedestre, que é a parte mais frágil e principalmente os que têm deficiência visual. Sugestão, mais campanha para os condutores de veículos. Bom dia e bom trabalho a todos. A gente falou da importância das campanhas, que sem dúvida nenhuma é muito forte, mas a gente também tem que lembrar que as pessoas têm que se puxar um pouquinho, né? Não dá. Cristiano.
Eu só queria aproveitar que o programa já deve estar se encaminhando. Eu tô aqui querendo finalizar o programa. Um minuto, meu Deus. Eu queria passar uma mensagem para os pais e responsáveis pelas crianças. Certo. Essa informação é muito importante, gente, porque a Secretaria de Trânsito, através da escola pública, ela faz um esforço gigantesco para estar presente com seus filhos, com seus netos, nas escolas. A gente não consegue estar em todas ao mesmo tempo. A gente é um dia um, outro dia outro. Então, trabalho de formiguinha no sentido de educar as crianças para o trânsito. E o que a gente percebe, que era a provocação que o Beraldo fazia antes, é que os pais, as mães, as avós, de uma forma geral, os responsáveis, colocam todo esse trabalho fora, porque os pais, essas pessoas têm autoridade moral. Embora aqui sejam autoridades de trânsito, os pais têm autoridade moral. E quando o agente diz, olha, só pode passar quando o bonequinho estiver verde, não pode passar com a mão espalmada. Eu faço a provocação, porque esse comentário, porque a gente percebe, eu já percebi isso muitas vezes, as crianças que recém saíram da mão do Queiroz, puxando o pai, dizendo, não, eu não posso atravessar agora porque está com a mãozinha. E o pai dizendo, vem logo que está chovendo, por exemplo. E aí, tu bota tudo fora. Então, pai, mãe, vovó, os responsáveis, por favor, tomem cuidado com isso. Vocês estão deseducando a nossa sociedade. É fundamental que a gente sensibilize. Não vamos botar fora esse trabalho, que é um trabalho riquíssimo que o Queiroz faz com a equipe dele, que o Beraldo fez durante muitos anos, e que a gente acaba botando fora por causa da pressa. E o segundo ponto que eu precisava falar a respeito das bicicletas. Eu fiz um comentário dizendo que a Secretaria de Trânsito está estudando pontos a serem ligados, mas eu preciso falar do Pedala Caxias. O Pedala Caxias é um grupo de ciclistas, um grupo ciclístico que tem trabalhado ativamente junto com a Secretaria de Trânsito para definir quais são os melhores caminhos, o que a gente deve ligar, como a gente... Quer dizer, é uma construção. Estamos construindo com um grupo de mais de 5 mil ciclistas o que a gente quer na nossa cidade com relação à bicicleta. E é fundamental fazer essa consideração.
Eu acho que é fundamental também... Que bênção que todas as secretarias, inclusive o próprio prefeito, ouvisse e construísse junto com as pessoas que usam. Tipo, o ciclista vai ajudar na Secretaria de Trânsito, o ambientalista vai tentar uma sincronia com a Secretaria de Meio Ambiente.
Nós estamos seguindo nas provocações, eu preciso saber fazer uma consideração. O prefeito Daniel Guerra, ele ouve. Ele
só não recebe, mas
não,
ele ouve.
Não, ele ouve, ele só não dialoga com quem está fazendo o errado. É isso que é importante deixar claro.
Mas aí é uma visão dele, né?
É uma decisão dele.
O certo e errado, nem Deus consegue
colocar. Sim. Não vai conseguir agradar
então,
todos.
Quer dizer, não é o prefeito que sabe me dizer se o presidente do bairro Serrano, por exemplo, está certo ou errado. Eu acho que ele tem que ouvir o que o presidente do bairro quer para depois se manifestar.
Sim.
É a única coisa que eu ouço aqui e que a gente ouve todos os dias em relação a isso. Mas o que eu acho que é fato e que a gente não pode descartar é que uma cidade é construída com a sugestão de muitas pessoas, né? Que usam. Por exemplo, eu uso determinada rodovia, eu vou, secretário, essa rodovia precisa disso. Então, assim, quanto mais pessoas que usam determinadas áreas puderem participar da gestão de uma cidade, melhor, né?
Melhor, com certeza. Mas as sugestões, elas têm que ser isentas. Elas não podem ser pensando no seu...
Sem dúvida.
Então,
por exemplo,
então, é por isso que muitas vezes ele acaba sendo rotulado.
A estação rodoviária, eu tenho certeza que vai melhorar a vida de muita gente. E eu gostaria que o Beraldo Queiroz e o secretário de trânsito aqui tentassem movimentar de alguma forma a comunidade ou... é que, infelizmente, na estação rodoviária as pessoas só param de fazer perante multas.
Infelizmente.
Mas eu não sei o que pode ser feito, porque é um abuso o que acontece na estação rodoviária.
O que a gente tem que fazer é sensibilizar, né?
A parte de embarque e desembarque, isso, né? O nome já diz, embarque e desembarque. Não é para ficar parado lá com o pisca alerta.
Tempo estritamente necessário para embarcar ou desembarcar um passageiro.
Não é para ficar esperando que tá vindo.
Não é para ficar esperando, deixa bem claro isso,
tem,
né?
Tem como, porque aí tem parada de táxi, tem a parada dos como é que chama aqui para não falar a palavra da empresa?
Aplicativos.
Aplicativos. Obrigada, Veraldo.
Obrigado, Veraldo. Não, vamos fazer o seguinte, é fácil isso.
Provoca mais uma pra gente
terminar. E tá aí, ó. Vamos começar a treinar aquele desafio que eu fiz antes. Até às 6 da tarde não se comete.
Não cometei infração. Exatamente.
Meio-dia e 3 minutos. Ponto final no programa de hoje, como sempre, muito saudável, explicativo, quando a gente fala de trânsito aqui, né? Para vocês verem a participação dos ouvintes, o papo se infla, né? Sempre assim. O trânsito é muito importante para a gente.
Somos todos nós.
Muito obrigada ao secretário Cristiano, ao agente de trânsito Queiroz, ao agente de trânsito também, o Carlos Beraldo. E vamos melhorar Caxias juntos, tá, gente? 5:30 vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias de hoje. Obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.